Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje no Saúde Sem Complicações vamos falar sobre fibromialgia, uma doença de difícil diagnóstico e conhecida por causar dores insuportáveis por todo o corpo. Alguns dizem ser uma dor indescritível, confundida, podendo ser inclusive confundida com outras doenças, né? Vamos conversar com o especialista em reumatologia, Dr. Rodrigo de Oliveira, médico assistente na Clínica Médica e de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Boa tarde, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo.
Boa tarde.
Bom, Dr. Rodrigo, o que é a fibromialgia?
Bem, fibromialgia é uma doença reumática não inflamatória, não está inflamado os músculos dos pacientes, e que causa difusamente dores pelo corpo. Alguns pacientes referem como dor nos ossos, uma carne podre, alguma coisa assim que as pessoas mais leigas falam, mas de fato é uma sensibilidade muito grande à dor, difusamente, principalmente de grupos musculares. Por vezes, o paciente pode ter algumas outras queixas associadas, tais como formigamento nas mãos, grande parte deles tem alteração do sono, tem alteração do humor. Obviamente, o que caracteriza principalmente é o quadro de dor difusa, e não tem um componente inflamatório. Em outras palavras, se eu usar anti-inflamatório, não vai fazer diferença alguma, tá? É uma condição clínica que a gente não tem uma causa estabelecida, a gente não sabe por que algumas pessoas têm e outras não têm.
Quer dizer, né? não existe ainda nada comprovado, não existe pesquisa que diga o porquê. Exato. Que ela surge.
Nós não temos essa resposta ainda.
A resposta, justamente.
Né? Como hoje as pesquisas demonstram, a gente consegue determinar algumas alterações, por exemplo, em nível do cérebro, níveis de algumas substâncias do cérebro, né, os chamados neurotransmissores, que às vezes estão um pouco reduzidos os pacientes que têm fibromialgia. Mas não se sabe bem a causa. A gente sabe que nessa população de dor com fibromialgia, se a gente for fazer questionamentos, perguntar para esses pacientes, um grupo grande desses pacientes também tem outras dores crônicas, muito comum, que a gente chama coletivamente de síndrome dolorosa crônica, tais como enxaqueca, que é bastante comum, alteração de ATM, que eles falam, um distúrbio da ATM, temporomandibular. É comum esses pacientes terem muita cólica menstrual nesse grupo de pacientes, chamada dismenorreia, né? Ter dores abdominais, cólica abdominais, que nas investigações não se detecta alterações no intestino, mas sim a gente chama de síndrome do intestino irritável, do colo irritável. Né? É muito comum nessa população que tem fibromialgia. As chamadas gastrites crônicas, que o paciente tem, sente mal com vários remédios ou vários alimentos, etc. Que quando você vai investigar, você não encontra uma causa bem estabelecida. Né?
Quer dizer, essas pessoas, desculpe, doutor Rodrigo.
Imagina.
Essas pessoas, elas têm essa dor por todo o corpo e mais essas dores acentuadas, ou elas procuram o profissional da saúde com essas dores e no final se chega ao diagnóstico de fibromialgia?
Uma não causa a outra, tá certo? São condições distintas.
Diferentes.
Né? É que a gente sabe que existe essa associação. Né? Então, é muito comum, e eu acho que vale atenção para os respectivos profissionais que atendem esses indivíduos, não? O gastro, o coloproctologista, o dentista, o neurologista, quando ele se deparar com o indivíduo com essas queixas, ele atentar a possibilidade do paciente também ter outra síndrome dolorosa associada, incluindo a fibromialgia. Então, às vezes, quando o paciente vai me procurar com as queixas de dor difusa, caracterizando como fibromialgia, eu habitualmente questiono ele sobre essas possibilidades de outras síndromes, de outras dores. É muito comum você encontrar o paciente que tem enxaqueca, que tem lombalgia, que tem dor na coluna cronicamente, ou que tem esse síndrome do intestino irritável. Isso é bastante comum. Então, é importante que, ao se abordar esse indivíduo, a gente consiga abordar também essas outras condições que comprometem a qualidade de vida desse paciente, essas outras situações que também levam à dor. Né?
Certo. Existe a possibilidade de ser uma doença genética?
não tem uma comprovação disso. Né? É, apesar de ser uma doença muito comum na população brasileira e mundial, né? Estima-se que 2 a 4% da população tenha quadro compatível com fibromialgia.
Mundial. Mundial. População mundial.
Mundial. É óbvio que as pesquisas indicam isso. Pode ter variação, obviamente, de país para país, mas de uma maneira geral. Né? E como é uma condição, uma doença, que embora não seja grave, sob o ponto de vista de dar risco de vida ou de morte, de ter... É uma doença que compromete muito a qualidade de vida desses pacientes. Certo? Então, a pessoa que tem dor, ela não vai ter um humor bom, ela vai ficar chateada, muitas vezes ela fica triste. Existem estudos mostrando que pessoas que têm dor crônica, até metade delas desenvolve quadros depressivos por conta de dor. Ninguém fica feliz tendo dor. Né? Então, é importante que nós consigamos diagnosticar, né, e tratá-los. Eu faço uma ressalva, porque muitas vezes, na atual condição de medicina atual, né, nós queremos buscar alterações laboratoriais, alteração de exames.
Sim.
Então é muito comum que os pacientes, às vezes, procuram muitos especialistas, muitos colegas médicos, e buscam fazer exames, né? E às vezes os pacientes são taxados até como muito queixosos, né? Porque apesar de ter a queixa de dor, ele não encontra alteração em exames. E, de fato, não existem exames alterados nessa doença.
Não existem exames que possam detectar a fibromialgia.
Laboratorialmente, não.
Não.
Existem, muitas vezes, a gente recomenda fazer os exames muito para se excluir outras condições, outras doenças, outros problemas de saúde que, porventura, pudesse levar a quadros de dor crônica.
Sim.
Um exemplo clássico, por exemplo, alteração com indivíduos que têm alteração da função da tireoide. Então, se o indivíduo tiver a tireoide funcionando pouco, ele pode desenvolver quadro de dor e alguns sintomas de fibromialgia, como fadiga, cansaço, que é muito comum ter na fibromialgia, que simularia um quadro de fibromialgia. Na verdade, ele tem uma alteração da função da tireoide. E você, ao repor o hormônio da tireoide, você vai melhorar esses sintomas.
Normaliza, né? Doutor, é uma doença que afeta mais as mulheres. Por quê?
A gente não sabe bem o motivo para isso. O fato que isso acontece. Em várias doenças reumáticas, isso acontece. A gente pega pacientes que têm lúpus, que têm artrite reumatoide, são pacientes que têm mais... É mais prevalente, é mais comum entre as mulheres. Acredita-se que o fator hormonal tenha um papel nesse aspecto, que poderia facilitar uma predisposição ao sexo feminino ser mais comum ter essa doença. Né? Acredita, senão a gente não consegue estabelecer um nexo causal, né, de ser mulher, porque homem. Né?
Certo. E quais são os sintomas mais frequentes, né? As principais queixas dos doentes e também os sintomas mais raros?
Habitualmente, os pacientes procuram uma ajuda médica, principalmente por questão de dor, obviamente. O reumatologista invariavelmente por conta de dor, mas às vezes pode procurar alguns outros profissionais por algumas outras queixas não tão frequentes. As dores, como eu citei previamente, são dores difusas, uma sensibilidade aumentada dos grupos musculares à palpação, a pequenos esforços do dia a dia, o paciente fica com muita dor muscular. Às vezes, situações que você aumenta a tensão muscular, por exemplo, o paciente está nervoso, está tenso, está preocupado, ele pode também piorar bastante das dores. E muitas vezes, em situações que você relaxa o músculo, isso pode ter alívio, tais como um alongamento, um banho quente, uma bolsa de água morna, né? Então, dor é o carro-chefe. Associado à dor, que é muito comum, alteração do sono. É um indivíduo que dorme e acorda com a sensação, muitas vezes, de que o sono não foi reparador. Ele fala, doutor, eu deito e não acordo sem ter descansado o meu corpo. Parece que eu dormi, acordei mais cansado do que quando eu deitei. Então, é o que a gente chama de sono não confortante, ou sono não reparador. É muito característico. Às vezes, o indivíduo fala, doutor, eu até durmo, mas eu acordo cansado. Por vezes, o indivíduo tem muita dificuldade de dormir. Tem um sono intercortado, às vezes ele tem dificuldade de manter o sono a longo prazo, né? Ou às vezes tem dificuldade para pegar no sono. Então, essa é uma característica importante que esses pacientes apresentam e é importante detectar para a gente poder tratar apropriadamente. É fundamental que a gente regule o sono desses pacientes, né? Outros sintomas não tão frequentes, mas que você encontra, por exemplo, a sensação de formigamento nas mãos, nos pés, intermitentemente, né? Muitas vezes, sensação de inchaço nas mãos. Tem paciente que fala, doutor, eu acordo com as minhas mãos inchadas. E aí você vai questionar ele, fala, mas você vê ou você mais sente inchaço? Não, eu mais sinto inchado do que de fato eu vejo inchado. Isso é muito comum, é uma alteração da percepção. Como a gente acredita que as dores têm uma alteração da percepção pelo cérebro, da mais acentuada da dor, a questão da sensação do inchaço, do formigamento, também é uma percepção equivocada do seu cérebro, né? Então é muito comum essa questão de formigamento, e de sensação de inchaço, alteração do ritmo de sono, uma fadiga muito importante, muitas vezes consequência ao sono ruim. Então o paciente não descansa e no outro dia ele está muito cansado, ele tem uma fadiga. Eu costumo dizer, doutor, parece que minha pilha acaba antes do dia. Eu ainda tenho muito a fazer durante o dia ainda e eu me sinto exaurida no decorrer do dia, né? E aí, quando você questiona o paciente, mas você faz exercício e tal, doutor, eu chego morta em casa, eu tô cansado, eu não consigo fazer mais nada durante o dia, né? Isso é bastante comum.
São aquelas pessoas que também durante o dia têm um excesso de sono, porque passou, não dormiu bem à noite, né? Então, durante o dia, esse cansaço acaba resultando em um sono também excessivo.
Sim, a consequência do sono mal dormido, do sono não confortante, ele é evidente no outro dia, né? Geralmente, os pacientes no dia subsequente, ele está, além da fadiga, do cansaço, ele tem uma memorização ruim, então, doutor, eu fico esquecido. A capacidade de concentração é pior, então, obviamente, ele memoriza menos e tem uma sensação que ele tem que a memória está ruim. Uhum. Então, assim, obviamente, o rendimento para o trabalho, principalmente de atividades que requer concentração, ele fica muito comprometido. E ele fica, muitas vezes, muito sonolento durante o dia, né? Ele tem vontade de dormir, às vezes, e no momento que ele não pode, muitas vezes. Tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que cuidar da casa, né? Às vezes fica difícil.
Doutor Rodrigo, esses sintomas, né, o sono comprometido, a memória comprometida, pode acontecer de surgir antes das dores ou não? A dor é sempre o primeiro sintoma que o paciente tem.
Não é o habitual esses sintomas acontecerem antes, né? O carro-chefe, para você fazer diagnóstico de fibromialgia, você precisa de ter as dores, isso é imprescindível. Agora, tem que ficar atento, porque às vezes o paciente tem outra condição, como a gente estava falando, outra doença, outro problema, que possa levar a quadros semelhantes à fibromialgia. Por exemplo, se o paciente tiver um quadro depressivo, por exemplo, o paciente está com um transtorno depressivo, ele está deprimido. Uma das manifestações de um quadro depressivo é ter insônia, ter dificuldade para dormir, ter fadiga, ter cansaço, perdas de energia. O quadro depressivo é muito comum esses sintomas. E aí o paciente começa a dormir mal. Ele começa a ter fadiga, ter cansaço. Ele dorme mal e começa a ter dor.
Sim.
Então, às vezes o paciente tem um quadro muito típico, a priori, no primeiro momento de fibromialgia, de dores musculares difusas, tudo. E às vezes o paciente tem um quadro depressivo, né? Que muitos chamam de transtornos depressivos com sintomas físicos, com sintomas somáticos, né? De fadiga, de cansaço e de dor. E, obviamente, nessa condição, você vai ter que tratar o quadro depressivo, né? Regularizar o sono dele. Mas é por isso que é importante, na avaliação do médico, ele ficar atento a outras condições que podem confundir o diagnóstico de fibromialgia. Então, um quadro de transtorno depressivo é um deles, que leva à alteração de sono. Às vezes, um paciente que tem uma doença, uma ansiedade muito grande, um transtorno de ansiedade, uma doença, também pode levar a esse quadro desse. Porque ele fica muito ansioso, ele dorme mal e depois vem todas as consequências da noite mal dormida. E aí você começa a ter dor depois disso.
Certo.
Existe um estudo clássico em que se pegou atletas bem preparados fisicamente, né? Eram atletas, se não me engano, de vôlei, eu não recordo exatamente se eram, mas eram atletas, e que privou eles do sono, não deixava eles dormir. Depois de alguns dias, grande parte deles desenvolveram um quadro de dores crônicas, dores difusas, semelhante à fibromialgia, consequente a um sono mal dormido. Tá, aqueles pacientes também que têm apneia do sono, a chamada, que ronca muito, a síndrome, sim, de apneia do sono, Então ele começa, durante o sono, que no momento que ele teria que ter um sono profundo para descansar, para repousar, para recompor as energias, e ele, de repente, ele começa a dormir mal, ele ronca muito, ele obstrui a via aérea, então ele acaba tendo que acordar durante a noite, ter um sono picado, e ele pode desenvolver casos de dor difusa, semelhante a um paciente com fibromialgia.
Certo. Então, quer dizer, o diagnóstico, na verdade, é feito pelo próprio médico, pela experiência que ele tem, né, pelo olhar dele de raio-x, né, porque é um raio-x feito pelo profissional, né, pelo médico, né?
O paciente vai trazer a queixa de dor difusa e na minha história, quando o paciente vai conversar com o médico vai conversar com o paciente, ele tem, obviamente, de excluir condições que poderiam levar a ter dor difusa. Certo? E aí, excluir o quadro de disfunção endócrina, né, como, por exemplo, a alteração da tireoide, alterações, doenças de ordem psíquica, como transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, doenças do sono, como é a apneia do sono, né? E outras condições que, porventura, pudessem iniciar um quadro de dor difusa. Existem algumas doenças reumáticas, por exemplo, que levam à inflamação, mas numa fase ainda que você não tem inflamação nas juntas ainda. Então, numa fase inicial, você pode ter um quadro só de dor difusa. Semelhante quando o indivíduo vai ter uma gripe forte, que você fica com o corpo quebrado, só que aí você começa a ter aquilo durante algumas semanas. Então, os primeiros sintomas eventuais de alguma doença reumática inflamatória, como artrite reumatoide, lúpus, os reumatismos inflamatórios, podem ser com dor difusa. Obviamente, quanto mais tempo você tem dor, menos favorável a esses sintomas, a essas doenças. Então, fibromialgia, por definição, eu tenho que ter dor difusa por mais de 3 meses. Quando eu tenho mais de 1 ano, se eu tivesse uma outra doença causando isso, é mais comum de eu ter sintomas específicos dessas outras doenças, né? Facilita o diagnóstico.
Sim.
Então, o olhar do médico nesse sentido é examinar bem esse paciente e ver a história dele, o que, que ele traz. Que ele traz de sintomas, além das dores difusas, para excluir outras condições, outros problemas de saúde que pudesse levar a dor difusa.
Certo. Hoje eu estou conversando aqui no Saúde Sem Complicações com o especialista em reumatologia, Dr. Rodrigo de Oliveira, médico assistente na Clínica Médica e de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E o assunto é fibromialgia. Doutor Rodrigo, a fibromialgia, como o senhor já citou aí em alguns momentos, ela também pode causar problemas cognitivos, né? Como a falta de memória, concentração, raciocínio prejudicado, problemas com a fala também, que algumas pessoas falam que notam uma diferença no falar. Isso pode acontecer também?
Claro, se você tem muitas vezes uma alteração de memorização, de concentração, você imagina que quando você vai fazer um discurso, você tem que ter quando você vai falar um assunto, você tem que ter um raciocínio lógico. Se você perde a concentração, é comum que você perca palavras nesse meio do caminho. O problema não está na dicção, né, em dizer a palavra, mas sim na hora de você construir uma oração, de construir um raciocínio lógico que você está fazendo. Se você não tiver uma concentração, obviamente você não consegue falar adequadamente, falar o que você gostaria de dizer, né? Então, está muito mais relacionado a passar de concentração. Se você esquece no meio do caminho o que você estava falando, obviamente você vai ter uma informação passada equivocadamente, né?
Sim.
Mas não é na dicção, não é no problema na fala.
Não é na dicção.
Não é no problema na dicção em si.
Certo. Esse processo todo que envolve esses problemas cognitivos, isso é um processo lento? É um processo de depois de muita dor, de muita falta de sono? É aí que começam a surgir esses problemas cognitivos?
Sim. A gente tem que levar em consideração, assim, fibromialgia é uma doença crônica, ou seja, uma doença de evolução lenta. Ninguém fica de um dia para o outro com dor difusa, e você não vai esperar que seja um paciente com fibromialgia nessa condição.
Uhum.
Geralmente, quando o paciente vai te questionar, vai te procurar para se tratar, ou para pelo menos identificar o que está acontecendo com ele, os pacientes que têm fibromialgia, você pergunta, quanto tempo você sente isso? Ele vai ter dificuldade de te dizer assim, muito tempo. Porque ele não consegue precisar. É uma doença de evolução muito lenta. Ele começa mais dolorido. E aquilo vai incomoda ele, alguns dias da semana ou do mês ele fica mais sintomático, outros menos sintomático, com mais dor, outros com menos dor. E até o momento que aquilo começa de fato a incomodá-lo. Quando aquilo começa a ficar mais intenso e que aí começa a alterar o seu ritmo de sono, tudo, naturalmente você começa a observar essa alteração de memória, de concentração, o raciocínio fica mais lento. Foi, doutor, eu fui à cozinha, esqueci o que eu ia fazer. É muito comum. O que, que eu fui fazer aqui na cozinha? Né?
É verdade. Essas coisas acontecem. Bom, doutor Rodrigo, sobrepeso e obesidade contribuem?
Não tem uma relação direta de obesidade e sobrepeso com fibromialgia. Mas é comum nos pacientes com fibromialgia estarem sedentários. E, obviamente, o sedentarismo contribui com a obesidade. O indivíduo sedentário tem uma chance maior de ficar obeso, já que gasta pouca energia. Então, na verdade, não é a obesidade ou a sobrepeso que está associada à fibromialgia, e sim a inatividade física. Indivíduos com sedentários com pouca atividade física no seu dia a dia, ele está muito mais propenso a ter uma dor crônica, com componente muscular, como é o caso da fibromialgia.
Uhum. Fatores de risco, doutor?
Fatores de risco. Sedentarismo, né? Um perfil de personalidade vou dizer assim, não é uma coisa bem comprovada isso, o perfil, mas sim, indivíduos um pouco mais metódicos, quer as coisas tudo certinha. Aqueles indivíduos que têm uma certa dificuldade de dizer não para os outros, né? De se negar, de se posicionar. Geralmente esses indivíduos têm uma dificuldade de enfrentamento de problemas maior, né? E esses indivíduos estão mais propensos, porque ele não consegue dizer não, ele engole. Se ele diz não para a mãe, para o colega de trabalho, para o marido, para o filho, ele fica com a consciência pesada, né? Então, esse indivíduo fica mais propenso a desenvolver quadros de alérgicos crônicos. O sedentário, esse indivíduo. Indivíduos, obviamente, com perfil mais depressivo, mais ansioso. Não é a depressão que causa, mas é mais fácil de você ter dor crônica nessas condições.
Tá? Mais ou menos, olha, a nossa ouvinte Maria Helena, que é de São Simão, ela fala o seguinte: tinha tanta dor de cabeça que cheguei a pensar em coisa ruim. Andava sempre muito nervosa. Aí eu ia perguntar, e o senhor já que meio respondeu para a gente, né? O estado emocional alterado, ele pode piorar os sintomas da fibromialgia? Sim. Ou causar a fibromialgia?
Ele não causa, piora os sintomas.
Piora.
Né? É muito comum, às vezes o paciente nos procura, liga no consultório, às vezes o paciente que a gente já acompanha por um tempo, doutor, eu estou mal, eu estou em crise. Aí você vai ver, é muito comum alguma situação pontual que aconteceu na vida dele que desencadeou a crise. Então, uma situação que ela ficou muito nervosa, ou teve algum problema importante, ou no trabalho, ou na vida pessoal, que ela ficou mais triste, ficou mais depressiva. Então, são possíveis fatores desencadeantes de crise, de pior importante de dores. Ou um esforço físico fora do habitual. O paciente já tem dor. De repente, um dado dia, ela tem que fazer a mudança da casa dela, ela vai fazer carregar peso, vai fazer uma faxina importante. Então, uma atividade fora do habitual pode ser um possível fator desencadeante de dor. Mas não de causar a fibromialgia, mas um paciente que já tem fibromialgia e piorar muito o quadro de dor.
Uma outra ouvinte, a Roberta, ela pergunta pra gente, não, ela fala pra gente, ela conta que ela sente muita dor, ela deixou bem claro que é muita dor, e que já não está, que ela está sentindo que está perdendo a força das mãos. O senhor falou em formigamento, é a mesma coisa?
Não, não é. Se você fizer uma análise objetiva, se você for na que vai examinar o paciente, ele não tem perda de força objetivamente. É óbvio que você está com dor, se você faz um esforço, você vai pegar um determinado peso, está com dor, você naturalmente tenta se proteger, né? E para não piorar essa dor. Mas ela não perde a força muscular. Tá? Agora, o paciente fica muito limitado a fazer as atividades do dia a dia por conta de dor. Chega um ponto que ele realmente tem muita dificuldade de executar as atividades mais simples, porque é muito dolorido. Vai tirar roupa, está dolorido. Tem pacientes que falam, doutor, dói da ponta do cabelo ao dedão do pé. Certo? O couro cabeludo fica mais sensível à dor. É uma sensibilidade realmente muito grande, né? Em situações de maior crise, ele fica muito incomodado. Como eu disse previamente, a qualidade de vida é muito comprometida. Os pacientes, às vezes, abusam de analgésicos sem um objetivo, sem um benefício evidente, porque os analgésicos comuns que a gente usa para dor de dente, para dor de cabeça, eles não funcionam bem na fibromialgia. E eles ficam muito angustiados, né? Porque ele busca ajuda, às vezes é mal compreendido. E já, às vezes já procurou vários colegas médicos, já fez muitos exames normais. Às vezes as pessoas questionam a veracidade dos seus sintomas, né? Será que ele está inventando isso? Os exames são normais. Às vezes cai em descrédito com a família, né? Sim. E às vezes eles ficam no mato sem cachorro. Eles ficam, infelizmente, angustiados, às vezes até depressivos por conta disso. Fala, doutor, eu sinto. Ninguém acha minha dor. Ninguém acha a causa. Ninguém vê. Meus exames não são normais. E a gente entende isso. E às vezes o paciente chega nos procurar numa situação bastante... muito triste, né? Porque ele tem a dor e ninguém entende isso. Às vezes por desconhecimento mesmo, né?
Bom, então vamos falar do tratamento, doutor. O tratamento para fibromialgia, como é?
Então, primeiro aspecto da fibromialgia. Uma vez feito o diagnóstico, eu preciso de reconhecer o que esse paciente, quais são as principais manifestações que o paciente tem. Primeira coisa, dorme mal? Não dorme mal, certo? Isso é uma coisa importante demais. Ele anda muito ansioso, ele anda um pouco mais depressivo. Uma coisa importante. No seu interrogatório, você já questionou, ele faz atividade física ou não faz? Porque por tratamento, atividade física aeróbica, ou seja, caminhar, nadar, hidroginástica, pedalar, é imprescindível, é metade do tratamento. Não é possível tratar paciente com fibromialgia esperando só usar medicamento. Então é importante que o paciente compreenda que ele precisa de adequar a fazer uma atividade física. Eu posso fazer musculação? Pode, mas não é a melhor atividade. Musculação, pilates, são atividades de fortalecimento muscular, de alongamento, que o benefício existe, mas é menor. Eu preciso de fazer atividade que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a respiração, que promova condicionamento físico. Caminhar, correr, nadar, hidroginástica, bicicleta,
tá? Remo.
Dança. Primeiro aspecto. E depois nós vamos para o quadro de farmacológico, de medicamentos, né? Então, regularizar o ritmo de sono desse paciente. Não é dar calmante, mas eu posso usar uma medicação que ajude no sono. Muitas vezes o relaxante muscular que nós usamos, ele tem como efeito colateral aumentar o sono. E já, às vezes, muitas vezes é suficiente para melhorar a qualidade de sono desse paciente. Mas ou usar algum outro fármaco, alguma outra medicação que propicie a melhora da qualidade do sono, que possa ter um efeito sedativo leve.
Certo? O SUS, ele proporciona esse tratamento para portadores de fibromialgia?
Existem algumas medicações que estão disponíveis na rede pública.
Na rede pública.
Não são todas, mas nós já conseguimos, por exemplo, usar algumas medicações que têm efeito de relaxamento muscular, alguns antidepressivos que melhoram os níveis de alguns neurotransmissores cerebrais que podem ajudar no paciente com fibromialgia. Nós não temos todos, mas temos algumas opções.
A fibromialgia, ela tem cura, doutor?
Ela tem controle.
Controle.
Como a gente não sabe a causa, se a gente intervisse na causa, a gente poderia falar em cura, né? Nós não sabemos a causa, então a gente controla ela a ponto de o indivíduo ter uma vida normal, né? É importante ressaltar que a fibromialgia não deixa sequelas, certo? Tem gente que fala, eu queria me aposentar por conta disso. Gente, fibromialgia é uma doença tratável, certo? Que por mais que os sintomas sejam muito comprometem muito a qualidade de vida, limita para o trabalho e para as atividades de lazer, se você trata, você melhora, certo? É importante que o paciente entenda isso e que seja assessorado por um profissional qualificado que possa orientá-lo, né?
A pessoa, então, com fibromialgia e com um tratamento adequado, ela consegue levar uma vida normal, doutor?
Consegue. De maneira geral, consegue viver bem. Dá para tocar a vida tranquilamente, né?
Para encerrar, doutor, eu quero primeiramente agradecer, lógico, sua presença aqui, todos os seus esclarecimentos. O tempo passa rapidinho, né? Tá vendo como é rápido? Tinha muito mais coisas para a gente falar, né? Mas eu quero agradecer e gostaria que o senhor fizesse o encerramento para a gente, falando de uma forma geral, rapidamente, claro, como conviver bem com a fibromialgia.
Antemão, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Sempre que a gente pode contribuir com informação, A informação é imprescindível, né? Eu acho que conviver bem com fibromialgia, o paciente tem que reconhecer que ele tem esse problema, certo? Uma vez reconhecido e bem assessorado pelo profissional, ele precisa de manter sempre atento em fazer sua atividade física regular, né? Fazer o tratamento apropriado. Eu não comentei, mas às vezes uma psicoterapia em algumas situações vai ajudar bastante a aprender a lidar com essa dificuldade de dizer não, por exemplo, né? Fazendo isso, você controlando as dores, o paciente toca a vida bem. Ele vai conseguir desempenhar a sua função na sociedade, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, tranquilamente. É possível viver bem com fibromialgia, certo? Desde que ele esteja bem assessorado e que ele se disponha, de fato, a fazer seu tratamento. Porque, como eu disse, fazer atividade física é imprescindível para que o paciente consiga manter-se bem. Uma vez ele está bem e tal, e dá uma relaxada, ele volta a ter dor. É importante para ele ter qualidade de vida e, obviamente, a atividade física vai ser benéfica para a saúde dele como um todo. Lembrar que esse paciente tem que cuidar da pressão, tem que evitar o diabetes, tem que manter o peso adequadamente, prevenir problemas cardiovasculares, e a atividade física é muito benéfica nessa situação.
Maravilha. Verdade, atividade física é tudo, né? Bom, eu conversei aqui com o Dr. Rodrigo Oliveira. Ele é reumatologista, especialista, né? Médico assistente na Clínica Médica e de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Falamos hoje sobre fibromialgia. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode escrever para a gente ou sugerir novos temas escrevendo para o imprensa.rp@usp.br. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reapresentação aos domingos, às 17h. Para você, uma excelente tarde e até a próxima semana.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.